Saúde de bem-estar nesta manhã de segunda-feira que conversa aqui nos estúdios. Bem-vindas as farmacêuticas da nossa Secretaria Municipal de Saúde, a Karine Maier e também a Thaís Scalco, para se falar, gente, dos riscos da automedicação. Temos aqui o resultado de uma recente pesquisa feita pelo próprio Conselho Federal de Farmácia, que nos mostra o seguinte resultado aqui no Brasil, neste momento. Gente, 80% dos entrevistados fizeram automedicação pelo menos uma vez nos últimos 6 meses. 47% uma vez ao mês, 25% faz isso diariamente ou semanalmente. E o mais preocupante aqui, talvez, o hábito de automedicação é mais comum entre as mulheres, chegando aos 53%. E aí, com elas, saber o que se faz em Marau nessa questão, né, dos riscos da automedicação, até porque elas têm em suas mãos uma grande responsabilidade, questão de medicamentos. Karine, tudo bem contigo? Bom dia, que bom tê-la com a gente nessa manhã. Mais perto do microfone aqui.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem contigo?
Tudo certo.
Thaís, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da rádio.
Tudo bem
Obrigado
com vocês?
Pelo convite, tudo bem.
A Karine não é maroense, né, Karine?
Não.
Você é da onde?
Eu sou de Cruz Alta.
Cruz Alta?
Mas agora já estou há 3 anos aqui em Marau.
Gostando daqui?
Sim, adoro.
Adora. Uhum. Thaís, você é da onde?
Eu sou natural de Serafina Corrêa.
Mais pertinho da gente?
Mais pertinho e também estou aqui há 3 anos trabalhando na prefeitura de Marau.
Tá bom aqui?
Tá ótimo, a cidade é bem parecida com a minha, os costumes. É uma cidade bem acolhedora também.
Verdade. De certa forma, isso chega a preocupar vocês, questão de automedicação, não?
Sim, a automedicação ele é um problema considerado de saúde pública, porque existem muitos riscos envolvendo a automedicação. A automedicação, para esclarecer um pouquinho o conceito, é a prática de se ingerir medicamentos sem ter um aconselhamento de um profissional da saúde. Em outras palavras, né, é você ingerir medicamentos por conta e risco próprio. Você mesmo compra medicamentos e toma sem uma orientação de um profissional de saúde. A gente acaba vendo essa prática dos usuários no nosso dia a dia e a gente tenta, da melhor forma, sempre estar orientando eles no uso de medicamentos para que eles não os façam de forma incorreta para não acarretar riscos para a saúde.
E durante esta orientação, eles confessam de que realmente usam esta automedicação ou fazem automedicação em casa?
Claro, as pesquisas elas mostram, né, já os resultados disso. É uma prática, né, que eles falam, claro, vizinhos que acabam tomando medicamento e melhoram para uma questão, né, oferecem para os outros vizinhos, né, para as questões parecidas, mas isso envolve riscos, né, porque se não for um problema de saúde bem diagnosticado ou bem limitado para se usar algum medicamento por conta própria, pode estar mascarando uma doença mais séria. Né? Existem medicamentos que, apesar de serem de venda livre, eles têm riscos, né? Até mesmo o paracetamol, que é um medicamento que é bem difundido de uso assim, diário para dores, é um analgésico, ele, né, em uso excessivo, ele pode trazer malefícios para o fígado, que já é algo bem, bem relatado assim, na literatura.
Que em sequência vem uma cirrose grave,
sim,
né?
Sim, e o uso dele com álcool também, né? Pode causar grandes danos, assim. Ele é contraindicado extremamente, né? E aí, às vezes, a pessoa, né, faz o uso de álcool e sente dor de cabeça, vai lá e toma um paracetamol. Então, tá só aumentando o risco para o fígado, né? De toxicidade. E também cada indivíduo é único, né? Cada um reage de uma maneira a alguma medicação. Às vezes, o que faz bem para o vizinho, para o colega, não vai fazer bem para mim, né? Então, sempre tem que ter a orientação de um profissional da saúde.
As pessoas aqui em Marau, por exemplo, elas têm dúvidas? Perguntam quando têm dúvidas? Ou, de repente, a dúvida vai com ela mesma?
Olha, na prática, assim, da farmácia, quando a gente dá o espaço e conversa, sim, eles têm dúvidas. Só que, assim, como eu vou dizer, é muita gente, né, que faz uso de medicação e também, às vezes, alguma coisa pode passar despercebido, né? Ou A gente brinca que geralmente eles vêm tirar as dúvidas na farmácia. Às vezes eles têm medo de pedir para o médico, né, para o doutor, e daí na farmácia eles perguntam para a gente tenta auxiliar como pode, assim, né?
Que perguntas mais comuns acontecem no dia a dia, hein? Consegue lembrar?
Horário de tomada de medicamentos.
Aos horários.
Né? Se pode interferir com algum alimento ou se podem tomar junto dois medicamentos ou não. Se o tratamento vai ser para a vida toda ou não, se é para um período curto.
Se pode tomar com café, com leite.
Agora, essa questão de horário é muito delicada, né? O pessoal toma quando lembra, né? Se não chega em casa e faz um cronograma de horários, complica, né?
É, a gente vê, né? Quando a gente tem que tomar um medicamento, é difícil, às vezes, lembrar, né? Então, imagina aqueles pacientes que, às vezes, têm ali 5, 6, 10 medicamentos. É difícil, a gente tenta organizar de uma forma com que eles consigam fazer o tratamento, né, o mais correto possível. Mas a gente sabe que é difícil e a gente tem que estar toda hora orientando e relembrando da importância de se cumprir o tratamento da forma que foi orientada.
E, Maral, vocês têm uma ideia, uma base de qual é o medicamento ou para que mais as pessoas tomam medicamento hoje, Maral? Tem-se uma ideia? Para que tipo de patologia?
A gente, na nossa prática, a gente pode ver alguns que são mais dispensados, por exemplo, na farmácia básica, que é onde a gente trabalha.
Sim.
Algumas classes, né? Analgésicos para dor são medicamentos bastante prescritos, né, e entregues para a população. Medicamentos para tratar problemas de colesterol alto, triglicerídeos, também são, assim, eles estão bastante prescritos. Questões também de estômago, omeprazol é um medicamento também muito prescrito.
Antidepressivo.
Antidepressivos também, eles estão, assim,
na lista.
Na lista dos maiores, assim. E além de medicamentos também usados para pressão, hipertensão arterial, que são problemas crônicos que eles, né, carregam geralmente por um bom tempo o uso de medicamentos dessa classe.
Para quem não sabe, qual é o trabalho de vocês dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde? Fique à vontade.
Então, eu trabalho em duas estratégias de saúde da família, né? Pela manhã eu estou lá na ESF São José Operário e à tarde na farmácia ali que fica junto ao Planalto ali, Central 3.
Eu pela manhã, então, eu fico lá na ESF Santa Rita, né? ESF Santa Rita, como a São José Operário, também tem a residência multiprofissional em saúde, que a gente atua também como preceptora. E à tarde, então, eu acabo atuando na ESF Progresso, lá que é junto com a ESF Rural. Então, a gente tenta desenvolver o nosso trabalho, a gente tenta sair um pouquinho da rotina de somente dispensar e entregar medicamentos. A gente tenta fazer atividades de grupo, atividades com a equipe, atividades de conscientização também, além da dispensação. A gente sabe que é um trabalho importante, né, do farmacêutico, a entrega, dispensação e orientação. Mas a gente sabe que tem outros trabalhos que precisam envolver equipes, as comunidades, que também é importante que o farmacêutico esteja presente para orientar. Ações mais coletivas.
Sim, além de nós duas, temos mais farmácia lá no Centro Social Urbano, e uma colega farmacêutica que fica lá às 40 horas. E tem aí a farmácia lá junto à secretaria, que é pela manhã e à tarde, né? Também tem farmacêutico lá atuando.
Porque na farmácia tem um atendente normal e vocês que acompanham o trabalho deles, não é isso?
Nas ESFs, geralmente só tem farmacêutico.
Só?
É. Na farmácia central, a gente tem atendentes de farmácia. Nas nossas ESFs, onde tem residência, a gente conta com mais profissionais farmacêuticos formados que estão fazendo a especialização delas em saúde da família, que acabam atuando conosco também. Então, tem mais farmacêuticos na Santa Rita e na São José Operário, em virtude do programa de residência nesses campos de atuação.
Sim. Maral, tem quantos hoje? Tem ideia? Quantos farmacêuticos ou farmacêuticas? Ou só vocês duas?
No quadro de
funcionários
da prefeitura?
Isso.
São cinco, de funcionários efetivos, são cinco farmacêuticos. Eu e a Karine, a Camille no Centro Social Urbano, a Renata, que fica na farmácia central, e a Mayara, que atua no trabalho de vigilância sanitária. Né? Ela passa fiscalizando as farmácias, fiscalizando, né, esses estabelecimentos.
Suficiente para Amaral, essa equipe toda, ou de repente poder ter mais?
É, seria, o ideal seria que cada unidade de saúde tivesse um farmacêutico e, além disso, tivesse também atendentes de farmácia para a gente poder estar realizando um trabalho mais intenso nessa área. Mas a gente sabe que, né, existe um limite ali que a prefeitura não consegue, sim, acabar contratando mais. Mas acredito que né? O profissional farmacêutico, ele está ali para fazer a diferença. Então, as equipes de saúde, que eu acho que elas sentem, sim, a diferença de ter esse profissional ajudando a equipe de saúde na promoção da saúde.
Porque, às vezes, não basta somente o médico emitir a receita, né? Acho que tem que ter um acompanhamento maior do que isso, né?
Com certeza. A gente diz que a gente faz o elo entre... a entrega do medicamento, a gente faz o elo do medicamento e o paciente, a gente está nesse meio termo. Então, se alguma coisa também passa, às vezes, pelo médico, a gente está na ponta, antes de entregar para o paciente, a gente vai dar uma conferida, questão de dose, se é criança, a gente vai dar uma observada para ver se está na dosagem do tamanho da criança, a gente geralmente vê também se uma dose está, de repente, não foi prescrita adequada, a gente revisa o horário da tomada da medicação, a gente confere com o paciente. Então, a gente faz esse último intervalo entre o medicamento e o paciente. Depois dali, é só o paciente e o medicamento em casa, não tem mais orientação, né? Se ele precisar, ele vai voltar, mas se não, ele já vai ter as últimas informações para usar o tratamento.
Acontece, de repente, de vocês receberem uma receita para liberar um medicamento e ter que ligar para o médico para ver realmente a realidade do que está na receita?
Acontece. A gente até tem um pouco... a gente, nas unidades de saúde, é mais fácil. O médico está ali, a gente só conversa com ele e é bem tranquilo. Quando é receitas externas, de fora, a gente geralmente tem que fazer um contato telefônico pelo médico. Muitas vezes a gente liga, porque... apesar da prescrição ser um documento que necessita ser escrito de forma legível, muitas vezes isso não acontece. Então, a gente acaba recebendo, às vezes, receitas que a gente mal entende o que está escrito. Isso torna-se uma prática perigosa quando você entrega alguma coisa por achar que é aquilo escrito. Então, antes de a gente não ter certeza, a gente não entrega. Acontece, às vezes, também da gente mandar o paciente retornar, conversar com o médico, se a gente não conseguir contato com ele, porque a gente não vai liberar alguma coisa que não está condizendo, né? Certamente com aquilo que...
Porque às vezes é mais perigoso isso do que você ter uma automedicação, né?
Claro, é perigoso. Você está dando um tratamento que não é aquele que foi prescrito. Então, a gente sempre se certifica e entra em contato.
Do que dispensar alguma coisa duvidosa, né? De forma duvidosa, sem ter certeza.
Exatamente. Então, algo que você tem em mãos aí em relação a alguma pesquisa de automedicação, fica à vontade, hein?
Sim, a gente tem aqui algumas coisas também do nosso conselho, né, de farmácia, que sempre em maio a gente tem toda a programação, né, do uso racional de medicamentos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, praticamente um terço das internações no Brasil apresentam como origem o uso incorreto de medicamentos. Esse número reforça, né, a importância de se medicar com orientação. 35% dos medicamentos no Brasil são adquiridos através de automedicação. 27% das intoxicações no país são decorrentes do uso incorreto de medicamentos. 16% dos casos de morte por intoxicação são causados por medicamentos mal utilizados. 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. Né? E de 15% a 20% do orçamento dos hospitais são usados para resolver essas complicações, só essas complicações do mau uso do medicamento. Né?
Que dados interessantes isso, né? Bom, algo mais? Fica à vontade também, Karina, Thaís, fica à vontade.
Eu queria também reforçar, existe um conceito hoje em dia que ele é já difundido na Organização Mundial da Saúde também de automedicação responsável.
O que, que é isso?
O que, que seria essa automedicação responsável? Ela é um ato dos indivíduos buscarem uma orientação de um profissional, geralmente um profissional farmacêutico numa farmácia, porque farmácia hoje em dia ela é considerada um estabelecimento de saúde. Existe ali um profissional farmacêutico em todo horário de funcionamento da farmácia, disponível para orientar os usuários. E essa automedicação seria para quê? Para tratar males menores ou problemas de saúde que a gente chama de autolimitados. São problemas de saúde que se resolvem em poucos dias, às vezes até mesmo sem uso de medicação. Então, porque a gente sabe que o sistema de saúde, ele acaba às vezes se esgotando, né? Existem mais problemas do que profissionais ou atendimentos disponíveis no sistema de saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, criando esse conceito, ele acaba também responsabilizando um pouco o usuário de estar buscando outros recursos, às vezes, para pequenos problemas de saúde, né? Exemplos, um resfriado que vai passar em poucos dias, tem que aliviar apenas sintomas, alguma dor muscular, dores de cabeça mais comuns, né? Então, às vezes a gente sabe, ah, eu tô com alguma dor, nem sempre eu vou conseguir um atendimento médico para alguma dor muscular ou um resfriado. E aí eles acabam se dirigindo para uma farmácia. Mas é importante lá na farmácia eles pedirem orientação do farmacêutico para estarem utilizando a medicação. Não simplesmente comprar por conta própria ou utilizar de um vizinho ou de um amigo que tem alguma dor similar. Lá com o profissional ele vai poder estar investigando se isso é um problema maior de saúde que exija uma necessidade de uma consulta médica ou não, né? Então é sempre importante dizer que esse uso tem que ser feito por um tempo curto, limitado. E se não desaparecer esses sintomas, daí sim ele deve ser encaminhado para um médico, né? Então, é uma possibilidade também dos usuários, né? Porque a gente sabe que eles já compram por conta própria. Então, se tem essa possibilidade de se dirigir a uma farmácia, procurar um profissional e conversar com ele para tirar dúvidas e ele orientar da melhor forma, seria o uso mais correto da medicação, que a gente se fala, então, de automedicação responsável.
Interessante. Até porque o paciente hoje, né, o consumidor, o ser humano, ele confia muito no farmacêutico, né? Ele consegue, eu tenho visto, né, situações que ele consegue se abrir muito mais para o farmacêutico que o próprio médico, né? Em algumas situações,
né? A gente percebe isso, porque geralmente o farmacêutico, ele é o profissional que tá de saúde que está mais disponível.
E mais perto.
Mais perto da população, porque o médico, para você ter acesso, é mais difícil. Você tem que ou ter um horário ou passar por uma secretária para tu conseguir ter acesso. E o farmacêutico não, o farmacêutico está ali na farmácia, acontece nas unidades
não
de saúde.
Não tem que agendar nada, né?
Geralmente não tem que agendar para falar com a gente. Então, a gente vê que eles se dirigem muito com dúvidas, às vezes não é nem dúvida sobre o medicamento, mas eles vêm direto e se dirigem para nós perguntando. Então, porque a gente está ali mais disponível, né, ali na frente. Isso acontece nas farmácias, ele é um profissional da saúde que está ali, na ponta, ele está disponível para estar orientando a população. Né? Então, por isso a população também, né, acaba reconhecendo esse papel.
E com isso aumenta a responsabilidade de vocês perante essa população toda, né, gente? Agradeço a presença aqui das farmacêuticas, a Karine Maier e também a Thaís Scalco, que são farmacêuticas junto à Secretaria Municipal de Saúde. Gente, voltem sempre, né? Boa sorte para vocês.
Nós que agradecemos a oportunidade, né? Importante esclarecer a população e estamos disponíveis sempre que precisarem.
Então, obrigada, Maculã, obrigado aos ouvintes da rádio pelo espaço e quando, né, precisarem mais esclarecimentos, a gente está disponível para...
Vocês também, volte sempre.
Estar informando.
Tá bom.
Certo.
Um abraço, boa sorte aos amigos do Face também. Faltando 14 para as 11, 10 graus.